economia criativa, na verdade, ela é um pouco diferente da economia nos termos que a gente conhece, porque você imagina que durante os últimos 100 anos, sei lá, você tinha as profissões, os negócios, todos eles funcionavam. Por exemplo, você tem a profissão de engenheiro, você tem a profissão do advogado, você tem o metalúrgico, você tem profissões direcionadas para negócios que são inerentes daquela época em processos dessa mesma época, né? Então, você tinha normalmente um pai que era advogado. Quando você perguntava para o filho dele, o que você vai querer ser quando você crescer? Ah, eu quero ser advogado como meu pai. Existia uma lógica de continuidade dos negócios e das profissões, porque os negócios não mudavam numa velocidade muito grande. Então, você imagina que a profissão de advogado existe há muitos anos e ela continuava existindo. Economia criativa, ela passa por uma transformação no mesmo momento quando o mundo passa por uma transformação. Hoje, quando você olha para o futuro daqui 5, 10 anos, é difícil você prever quais são as profissões que vão estar nessa mesma lógica ainda. Quais indústrias que não tiveram mudanças, quais profissões que ainda existem espaços para que você as ocupe da maneira como a gente enxergava um tempo atrás. Como o mundo mudou numa velocidade muito grande e ele continua mudando, e a velocidade dessa mudança ela cada vez vai aumentar mais por conta da internet, por conta, enfim, de tudo que está sendo desenvolvido em termos de inteligência artificial, você tem que preparar as pessoas não mais para dar continuidade em negócios que já existiam e que teriam perenidade. Você tem que preparar as pessoas para profissões ou para mercado de trabalho que você ainda nem sabe qual vai ser. Então você tem que preparar esses indivíduos para esse mundo novo, aonde as coisas não estarão previstas. Então, quando você fala economia criativa, é você despertar nas pessoas um potencial de criatividade a ponto de você encontrar nessas mudanças espaços para que você consiga colocar em prática, seja teu trabalho, seja teu negócio ou coisas afins. Ficou claro, Luciana?
Sim, quer dizer que cada um de nós pode encontrar a sua própria profissão, o seu próprio
espaço. Porque, veja bem, a inteligência artificial hoje, ela vai trazer mudanças muito significativas na sociedade. Por exemplo, quando você tinha um problema da ordem jurídica, você contratava um advogado, que era um expert naquele assunto, que vai te ajudar a resolver tal assunto. A partir do momento que a inteligência artificial substitui esse advogado, porque ela consegue fazer uma leitura de todos os aspectos, de todos os viés sobre aquele tema, você não vai mais consultar um advogado, você vai consultar sobre este assunto qual é a resolução. Então, aquela profissão de advogado, não todos, obviamente, mas uma boa parte deles, não vai ter clientes, vamos dizer assim. Então, o que essas pessoas farão das suas vidas? Elas têm que encontrar, no meio dessas mudanças, algum espaço para que ela consiga ser remunerado, consiga colocar o seu trabalho, consiga fazer. Então, você vai ter que se adaptar a algo não previsto. Então, você tem que ser criativo para, quando essa onda chegar, você conseguir encontrar, dentro da criatividade, outras visões que você antigamente não tinha.
E qual é o papel da educação na economia criativa?
Meu, ele é essencial, Luciana. Você imagina a educação como era 100 anos atrás, né? Você entrava na sala de aula, você tinha todo um cronograma, você já tinha toda a matéria posta, e as pessoas que estavam lá, principalmente mais antigamente, elas já entravam, às vezes, no colégio ou na faculdade, sabendo exatamente que caminho que ela ia trilhar. Aqueles que não sabiam ainda o caminho, não tinham já uma profissão escolhida, ao longo dessa formação, você ia tendo contato com essas matérias e você ia já se direcionando. Imagina que, a partir de um determinado ponto, você não tem mais essas profissões como referência para que você se coloque. Então, a educação, nesse momento, ela tem que dar para esse indivíduo a capacidade de leitura de terrenos distintos, diferentes, e a capacidade dela buscar aquilo que dentro dela que ela consiga ler o mundo externo e dentro dela ela consiga achar algo que lhe acomode. Então a escola, a primeira coisa que ela tem, que eu acho que ela ajuda muito e que é uma mudança significativa, é com relação ao erro, né? A gente viveu aí durante décadas, sei lá, mais de 100 anos, a escola direcionando o aluno para o acerto. Errar, quer dizer, errar é errado. Você tem que buscar o acerto. Num contexto onde as coisas, como eu falei, já são postas, as profissões, os trabalhos, quanto maior acerto você tiver, maior a sua capacidade de obter uma boa representatividade naquilo que você faz. Agora, quando você não tem esse terreno já pré-determinado, você tem que tirar o medo de errar, porque a tentativa é que vai trazer o sucesso. Ou seja, para você acertar, você precisa errar. Se você não suporta o erro, você dificilmente vai conseguir acertar. Então, a educação, ela tem que trazer um viés diferente sobre os assuntos, sobre a sua visão de mundo. Então, eu acho que a educação, ela é fundamental para que os indivíduos, quando saiam da educação e procurem o mercado de trabalho, eles tenham uma cabeça muito mais aberta com relação às possibilidades, né? E o cabeça aberta, o buscar alternativas, ela implica diretamente em você trazer mais erros, porque você não foi doutrinado em cima de um conteúdo, né, onde você diminui a fração de erros e aumenta a fração de acertos. É uma coisa nova, né? E às vezes, no novo, você precisa tentar algumas vezes até que você encontre, vamos dizer, a sua visão correta, vamos dizer assim.
A educação, ela precisa também ser criativa, então, para colocar o aluno nesse novo mundo, né?
Certamente. Se você hoje fizer uma visita, hoje já existe um pouco essa mudança, mas vamos falar de 5 anos atrás, 10 anos atrás. Se você fosse numa sala de aula, você ia ver o mesmo processo sendo aplicado em todas as escolas, o mesmo princípio, onde o aluno recebe o conteúdo, ele tem que decorar aquele conteúdo e tem que acertar sobre aquele conteúdo. A partir do momento que você não tem mais essas matérias colocadas dessa maneira, porque o mundo não vai te dar as mesmas alternativas, você tem que, desde já, buscar alternativas diferentes de busca do conhecimento que torne essa busca liberta na cabeça do indivíduo. Então, a criatividade dentro da sala de aula, ela vai ser extremamente importante para que esse indivíduo consiga refletir essa mesma atitude no mundo corporativo ou na sua vida pós-formação. Então, é extremamente importante que dentro da sala de aula a gente já estimule isso. Por exemplo, o errar não é importante. Então, o errar faz parte do processo de aprendizado. Você trazer alternativas de ensino que não estejam balizadas em cima daquela matéria que está dentro do livro, já onde a pessoa tem que decorar, ela criar seu próprio conteúdo, o professor mudar de papel, em vez dele ser o cara que tira dúvidas ou que corrige provas, né? Ele tem que ser um cara que começa a saber fazer perguntas provocativas para estimular nos estudantes o contraditório, a discussão, a busca pelo conteúdo. Percebe a grande diferença? Uma, você apresenta o conteúdo. Na outra, você prepara o indivíduo para buscar o conteúdo. Então, essas mudanças, elas são extremamente necessárias e ela já está ocorrendo, porque o mundo mudou muito rápido, mas a educação não. Então, a gente já começa a ver em vários aspectos, você levando para dentro da sala de aula, não já o conteúdo pronto, mas partes de conteúdo onde os alunos, junto com o professor, começam a buscar, né, o seu elo de ligação, desenvolver no aluno a curiosidade, perder o medo de errar, trazer alternativas que são completamente, como eu posso dizer, diferentes das que eram colocadas há tempos atrás, entendeu? Então, vou te dar um exemplo, tá, Luciana? A gente estava um outro dia numa sala de aula vendo a aplicação do Criando Juntos, que é o programa que a gente tem na sala de aula, e nesse programa a gente estimula principalmente os alunos a criarem seu próprio conteúdo, tutorados pelo professor, né? Então, a professora estava criando uma história onde as crianças iam acrescentando, do seu ponto de vista, frases para a criação dessa história, né? Em um determinado momento da história, eles tinham ido até o Everest. E aí um aluno levantou a mão e falou assim, aí a gente foi subir o Everest e a gente se perdeu. Nesse exato momento que isso está acontecendo, a professora levanta a mão e fala assim, não, aqui nessa escola ninguém se perde. Ou seja, no mesmo momento onde aquele indivíduo estava trazendo uma alternativa criativa para aquele tema, para aquele trabalho que ele estava fazendo, a própria instituição bloqueia esse raciocínio dizendo, não, você não pode se perder. Mas por que ele não pode se perder dentro de uma história, né? Então, são essas mudanças na cabeça do professor, na maneira como é apresentada a didática, é que tem que ser incorporada hoje nas escolas.